Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto. Tudo pronto para o Pet Radio, já está connosco em estúdio, como é habitual, aliás, à sexta-feira, sempre depois das notícias das 7, o médico veterinário Nuno Paixão. Boa tarde.
Boa tarde.
Olá, Nuno. Hoje uma versão um pouco mais curta, mas ainda assim vai ser intensa.
Vai ser intensa.
Sim, é um assunto sério. Nós, esta semana, muito se falou de eutanásia, sei que queres falar de eutanásia em animais. E pronto, começar, Nuno, o que é necessário saber? Como, quando, porquê?
Bem, isso é sempre aquela pergunta de $1 milhão. Nós nunca estamos conscientes, nunca estamos preparados para essa decisão. Nós como tutores, nós que temos um ser que vive connosco e que de repente, ou não, dependendo, temos que tomar decisões. E essa decisão é sempre a grande dúvida. E um dos pontos fundamentais, e quando nós estamos a falar de animais, animais que sofrem, animais que sentem... Estamos a falar de medicina que tem as suas limitações. A medicina, apesar de ter evoluído drasticamente,
avanços, é?
Apesar de todos os avanços, há limitações. E há sempre aquele momento em que ninguém quer falar sobre o assunto, mas é preciso pensar nele. E a ligação entre médico veterinário, tutor e animal tem que ser constante. E muitos dos tutores não querem, não conseguem ser eles a tomar a iniciativa. E nós, médicos veterinários, também não queremos falar sobre o assunto demasiado cedo. Porque, vamos ser muito sinceros, a eutanásia é quando o nosso último recurso para acabar com o sofrimento. Em termos teóricos, a eutanásia não termina em morte. Em termos teóricos, a eutanásia é uma forma de nós aliviarmos o sofrimento que, infelizmente, tem o efeito indesejável da morte.
O problema aqui é sempre como é que nós conseguimos perceber qual é o momento.
Claro que sim. Os médicos,
e quem é que pode tomar essa decisão?
Nós como médicos queremos tratá-los, queremos recuperá-los. Nós como médicos queremos que eles vão para casa, queremos que eles sejam felizes. Os próprios tutores querem que eles vão para casa com eles. E há um ponto aqui fundamental, porque há um sofrimento que é partilhado pelos três. O animal está em sofrimento, os tutores estão em sofrimento e nós, médicos veterinários, também estamos em sofrimento. Apesar de termos a parte racional da coisa, que apesar de sabermos, e quanto mais estudarmos sobre o assunto, sobre o envolvimento emocional, mais fácil pode, entre aspas, tornar para nós, há sempre um envolvimento emocional e nós vamos ficar sempre afetados ao longo do tempo, ao longo dos anos, e nunca vamos ficar insensíveis a esse assunto. E os tutores agarram-se, entre aspas, a nós. Às vezes a reação emocional da perda é irracional. É a raiva até inclusivamente contra nós quando nós estamos ali para vos ajudar. Até um certo ponto nós entendemos, nós acompanhamos, nós tentamos ajudar, mas esta decisão é uma decisão que tem que ser partilhada por todos e não podemos ser um indivíduo a tomar essa decisão.
Porque essa fase inicial do choque é normal, porque muitas vezes, como dizias, Nuno, essa decisão necessita de ser tomada numa circunstância que é muito imediata, que não é, que ninguém estava à espera, na verdade.
E essas são as piores. Aquelas que a gente ainda se vai preparando, aquela que a gente pode planear uma conversa, aquela em que a gente pode ir falando sobre o assunto e que o tutor vai para casa falar, refletir, falar com a família, tomar uma decisão em família, essas decisões ainda são aquelas que, entre aspas, se tornam um pouco mais facilitadas. Agora, aquelas de imediato, animais saudáveis que sofreram um trauma gravíssimo e que não é possível recuperá-lo, mas ele estava saudável até há pouco tempo. Animais que nós acompanhamos há anos e que sabemos, conhecemos a família, sabemos o envolvimento e não só do animal, mas a própria família inteira. Isso são sempre coisas difíceis de seguir. E aí a força, o gabarito emocional do médico veterinário tem que subir. E tem que ser esse gabarito que felizmente muitos têm, apesar de sofrerem na mesma, que vão conseguir lidar com isso. Os tutores, bem, eu não posso dizer que não há tutores que não tenham a intenção da eutanásia por conveniência, que não existe. Eutanásia por conveniência é: vou mudar de casa, agora não cabe em casa e eu quero ser eutanasiado. Vou mudar de país e então vai ser eutanasiado. Estou farto dele porque ele agora suja uma casa e vai ser eutanasiado. Isso não existe. Isso não é aceitável hoje em dia. Há alternativas, temos formas de nos de precaver estas situações. Temos é que planeá-las, temos que procurar. E a grande maioria das situações, felizmente, não são dessas. E hoje em dia já não aparecem com frequência. Quando acontecem, bem, isso para mim é a única coisa que diz é que aquela pessoa não deve ter um animal e que o animal não deve ser eutanasiado. Deve sair rapidamente ao pé dessa pessoa para não haver outras complicações. Há aqui outro ponto também importante que muitas das vezes as pessoas confundem a palavra abate com eutanásia.
Uhum.
Abate não tem a mesma conotação, não é a mesma coisa que eutanásia. Eutanásia é quando nós queremos aliviar o sofrimento e sim, termina em morte, mas de um animal que está em sofrimento, que tem uma doença e é uma decisão médica. E isso faz toda a diferença. Nós não abatemos cães e gatos hoje em dia, felizmente. Nós eutanasiamos animais, cães e gatos, concretamente, porque estão em sofrimento. São coisas diferentes. E essa parte, para que todos os envolvidos não fiquem demasiado revoltados com o mundo, essa parte tem que estar muito bem consciente. Nós, quando o fazemos, temos que ter a consciência plena do que estamos a fazer. Temos que acompanhar e o tutor deve ter essa consciência. Sim, vai doer, sim, vai sofrer. Temos a parte da raiva, todas as fases do luto envolvidas, mas se nós formos conscientes e nos apercebermos de tudo o que está a passar, uhum. essas fases todas do luto passam mais rápido. Nunca vão desaparecer, mas pelo menos ficamos com a consciência que fizemos tudo o que era possível.
E o papel do médico, como dizes há pouco, esse equilíbrio entre o emocional e o racional é a parte mais complicada.
É mais complicada. A racional devia ficar da nossa parte. Nem sempre é fácil, vamos ser muito sinceros. E ainda bem que não é fácil. Um médico que não sofra, quer seja médico veterinário, quer seja de medicina humana, que não sofra, para mim deixa de ser médico. Porque o sofrimento faz parte da nossa motivação para chegar mais longe e para sabermos mais e ajudarmos mais. Mas cabe-nos a nós ser racionais e sabermos porque nós temos o conhecimento que faz-nos compreender o porquê. E então, sim, acompanhar os nossos tutores nessa decisão.
E clarificar todas as dúvidas que...
Todas.
Que
antes de o fazer, tutor... todas. Usar as palavras certas, não usar palavras, desculpem uma expressão, fofinhas ou mais suaves. Não, temos que dizer
não
as palavras certas.
Não dourar a pílula, não é?
Não dourar a pílula, porque isso às vezes engana muito. E aquilo que eu noto, às vezes há tutores que andam 3, 4 dias com a dúvida da decisão que tomaram. Isso quer dizer que a gente não teve uma comunicação aberta o suficiente, uma comunicação próxima dessa pessoa para que ele não tenha dúvidas. Ele vai sofrer, vai sentir a perda, vai sentir que algo não está ali, mas pelo menos teve a consciência, porque a eutanásia é feita no interesse do paciente e não no interesse nem do médico nem do tutor. E esse interesse é que tem que estar sempre acima de tudo. Quando esse interesse está acima de tudo e nós temos essa consciência... Não é fácil, mas é um bocadinho mais.
O Nuno Paixão é médico veterinário. Junta-se a nós sempre à sexta-feira, depois das notícias das 7 para o Pet Radio. Nuno, obrigada. Até para a
semana.
Obrigada.